A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A parte consciente é só do mundo racional, o resto é tudo inconsciente, por pertencer à degeneração racional e à deformação racional. Então, imperava o bem aparente, as ilusões, os sonhos e todo esse conteúdo de ruínas. Daí, o desequilíbrio de todos. Uns menos, outros mais e outros demais, vivendo um labirinto infernal por tudo ser aparência, consistência da mentira e da traição de si mesmos, por tudo ser aparência e aparência não são verdades. Viviam embrutecidamente uns contra os outros, e daí as discussões, as brigas, as confusões, as guerras, o desequilíbrio, as desorientações, o desassossego, os sofrimentos, os padecimentos, as agonias, as paixões e os ideais. Enfim, um montão de ruínas que desinquietava todos. Os crimes, a falta de garantia, a insegurança, o medo, vivendo todos em um mundo de misérias, a ponto de não saber o que fazer para pôr termo nesse estado de calamidade, de monstruosidade, a tal ponto do descrédito de tudo. Ninguém acreditando em mais ninguém, descrente de tudo e de si mesmos. Daí a multiplicação do embrutecimento e a multiplicação da desumanidade e da crueldade. Todo esse dilúvio de asneiras produzido pela inconsciência, se multiplicando assim de um modo desesperador, sofrendo muitas vezes o justo pelo pecador. Esses são os manejos na categoria ou da categoria de animal racional. A avalanche de ruínas cada vez se multiplicava mais, a natureza castigando com as secas, com a fome, com a mortandade e a vida se tornando calamitosa, por dependerem de tudo para poder viver. A angústia permanente, e daí o desequilíbrio de um modo geral. Na fase de animal racional, todos viviam de esperanças. O animal, por ser animal, sempre viveu de esperanças. A esperança é do inconsciente, pois se a esperança resolvesse tudo de bem, de bom, de belo, de lindo, de sublime, de paz e amor, já tudo estaria resolvido há muito. Mas, por a esperança não resolver a paz de ninguém, é que todos vivem como vivem, agonizando sempre. A esperança é um prelúdio da ilusão. O iludido é que sempre viveu de esperanças por viver de ilusões, de sonhos e aparências. Então, a esperança sempre foi a irmã gêmea da ilusão. Se a esperança resolvesse tudo o que todos desejam, há muito todos teriam realizado seus desejos. A esperança é um alimento confortativo, contemplativo, como uma anestesia qualquer. Enquanto está dominado pela euforia da esperança, tudo aparentemente parece que vai bem. Mas por aparências não serem verdade, é que sempre surgem as desilusões, devido a tudo isso ser um conteúdo do negativismo, por tudo ser aparências e nada mais. Quem vive de aparências está vivendo hipocritamente, está vivendo falsamente. A esperança pertence a todo esse conteúdo de traição de si mesmos. Se a esperança fosse verdadeira, tudo que se esperava se alcançava. Mas a esperança é falha e negativa, por ser um componente desse conteúdo de ilusões, desse conteúdo inconsciente, esse conteúdo de sonhadores. Então, a esperança é de quem está sonhando. E por isso, os sonhos sempre foram uma coisa vaga. Quem vaga não sabe o que diz, não sabe, muito menos o que pensa, e não sabe o que pensa, não sabe por que de todas essas palavras que são feitas por papagaios para melhor enfeitar o barco, iludir e trair. Se a esperança não fosse um conteúdo inconsciente, todos alcançariam os seus pontos de vista. A esperança é de quem sonha e de quem vaga. Assim, são invenções, são ditos, que não correspondem ao equilíbrio, e por isso são da parte inconsciente, da parte do animal racional. Então, todos vieram se alimentando com esses modos cabalísticos, e hoje estão vendo o resultado, que é a multiplicação do sofrimento, a multiplicação da desorientação e a multiplicação das ruínas. Só podem esperar tudo isso de mal, porque o bem é somente aparente,
E por isso, é bem hoje e mal amanhã, é bom hoje e ruim amanhã. Vejam quantas coisas para enfeitar a vida e para iludir também. Todos vendo o final das esperanças, que é o que se apresenta diante de todos, a desorientação, o desequilíbrio, a desconfiança e a falta de garantia de tudo. Hoje é que estão vendo o inferno e que tudo isso colaborou com as esperanças, para esperarem o melhor e tudo se desenvolvendo, se multiplicando de pior para pior. Então, o que é que esperavam com a esperança? Esperavam o bem de todos, a felicidade de todos e a salvação de todos. Hoje, completamente desiludidos de tudo e vendo quanto foram traídos com as esperanças. Hoje, ninguém quer mais saber de esperanças, quer a realização positiva do ato de tudo, porque de negativismo chega o que se passou. A esperança não passou de um engambelo, todos engambelados com a esperança para poderem suportar a lapidação, que foi muito necessária, e também todos esses engambelos, todos esses anestésicos, todas essas distrações, que era para não sentirem a lapidação do animal racional. Então surgiu esse engambelo, a esperança. Como quem diz, espera que vai tudo melhorar. Todos na esperança, e na esperança tudo ficou. Porque tudo se multiplicou de pior para pior, até chegar a esse ponto de salve-se quem puder e se puder. A esperança sempre saiu todos, porque todos viviam cheios de esperanças, à espera de dias melhores, e os dias melhores até hoje por virem. A esperança foi um modo de distrair para poderem passar o tempo. E nesse passatempo, tudo ficando na esperança. A esperança é um conteúdo de inconsciente, de quem espera ter consciência do que está esperando. Então, tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional, por ser um conteúdo dessa vida provisória. A esperança sempre foi uma coisa provisória, por a vida ser provisória, e daí um alimento para poder acalmar quem está aí agonizando, por isso ou por aquilo. Tudo isso, manejos do animal racional que concorreram para a desilusão e o desequilíbrio de um modo geral. Espera que nós vamos endireitar, e sempre tudo por endireitar. Espera que tudo vai melhorar, e sempre tudo por melhorar. Espera que vamos viver em paz, e todos sem paz. Espera que vamos ser felizes, e até hoje todos à procura da felicidade. Sim, na categoria de sofredor não existe felicidade, existe um nome. Tudo isso foi muito bom para ajudar a lapidação do animal racional. Se a esperança resolvesse a felicidade de todos, já há muito todos seriam felizes, já há muito viviam no reino da felicidade. A esperança da vida, do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. Então, o que valeu a esperança? Nada. Essa foi a vida do animal racional, sempre com o bucho cheio de esperanças e sofrendo sempre, por tudo isso ser a parte negativa, por ser do fator sorte. A esperança é um conteúdo do fracasso da vida da matéria. A matéria foi um fracasso, e por ser um fracasso, ninguém está satisfeito em ser de matéria, ninguém está satisfeito de ser um sofredor, e ninguém está satisfeito em ser um mortal, porque ninguém quer sofrer e sofre, ninguém quer morrer e morre. Portanto, a vida da matéria foi um fracasso, e tudo que se relaciona com a vida da matéria é componente do fracasso. Por isso, por tudo isso ser um fracasso, é que tudo isso se multiplicou de pior para pior universalmente. A vida sempre piorou a ponto de haver as brigas, os desentendimentos, os choques, as guerras, os crimes, enfim, a vida da matéria foi um fracasso, pois a insatisfação de ser matéria é geral, porque a matéria é um ser sem valor que por si mesmo se destrói, e tudo que por si mesmo se destrói não tem valor. Tem um valor aparente, que é o valor ilusório de quem está iludido, de quem está sonhando, de quem está pensando ser aquilo que não é, e que nunca foi e nem nunca pôde ser. Enfim, há doentes variando de todas as maneiras, e daí a vida da matéria sempre foi um fracasso sem garantias, exposta a todos os sofrimentos, exposta a todas as doenças. Enfim, a vida da matéria é um fracasso. Mas quiseram ornamentar a vida e fazer da vida aquilo que a vida nunca foi. Daí as aparências, os sonhos, a destruição e o fim de tudo. Por serem inconscientes, não sentiam que estavam fora da realidade e julgavam que a realidade fosse essa mesma. E da mesma hora, desnobrecidos, por não se conformarem com os males da vida. mas a ilusão cega todos. Todos os iludidos estão cegos. O iludido pensa que está certo, o iludido pensa que está bem, enquanto está iludido. O iludido só sente que está iludido quando é tragado pelo sofrimento. Então ele diz, é verdade, a vida é uma ilusão e nada mais. Como eu estava iludido. E assim, esta é a vida dos inconscientes que sempre julgaram ser o que nunca foram e não podiam ser, porque a ilusão é tanta que nunca souberam o porquê da vida. Nunca souberam a causa da sua existência, nunca souberam de onde vieram e nem para onde vão, nunca souberam por que surgiram aqui nesse mundo assim, nunca souberam desvendar os mistérios, nunca souberam o porquê da sua existência ser assim, nunca souberam a causa do mundo em que habitam e assim sucessivamente. Por estarem cegos pelos sonhos, pelas ilusões e pelas aparências, julgavam ser o que não são, julgavam ser o que nunca foram, julgavam ser o tudo. Quando na realidade nada são. Vivendo assim nesse bosque de lama e sofrimento, se maldizendo a vida inteira devido aos tormentos da vida tormentosa. Este é um comentário insignificante da categoria do animal racional. A esperança sempre foi a causa das ruínas que aí estão universalmente, porque sempre esperaram o melhor e quando acaba, sempre se multiplicando pior. Daí então a desilusão de todos e dizendo: fomos traídos pelas esperanças, esperávamos uma coisa e surgiu tudo tão diferente. Esperavam o melhor e surgiu o pior. A esperança é um vago leme sem destino de quem vaga à procura do seu destino. Agora, encontraram a cultura racional, e na cultura racional não existem esses modos de esperança, e sim o positivo, o consciente. Não há esperança. A esperança foi dos inconscientes, o inconsciente sempre procurando seu objetivo real, mas embargado sempre por não conhecer o verdadeiro natural. Hoje estão dizendo, é verdade, o racional é puro, limpo e perfeito, e onde existe o puro, limpo e perfeito, não existe esperança. A esperança somente existe na parte inconsciente, na fase de animal racional. Então, o animal sempre viveu de esperanças, e por isso sempre viveu mal e multiplicando o mesmo. No racional não existe esperança por ser tudo consciente, positivo e não negativo. A esperança é da parte do negativo, da parte do inconsciente, da parte do animal racional. A esperança é uma coisa sem base, sem lógica, é um meio cabalístico para realçar aparentemente ou não. Quem vive de esperança não sabe por que vive, e daí iludido sempre com a pança cheia de esperanças. A esperança é um rebate falso, e por isso há as desilusões, como quem diz, fulano esperava uma coisa e saiu outra. E assim é tudo, mas, como é o chapéu das ilusões, todos estão sofrendo por serem iludidos com a esperança, com esses manejos de quem não sabe por que vive. A esperança foi muito boa. Foi anestésico para anestesiar ou amenizar um pouco a lapidação. A esperança é um alimento dos desventurados. Se não fossem desventurados, não seriam sofredores. Por serem desventurados, é que são sofredores. Por serem desventurados, é que são mortais. Por serem desventurados, é que nunca puderam desvendar os mistérios. Por serem desventurados, é que nunca souberam de onde vieram nem para onde vão. Por serem desventurados, é que são de matéria e não sabiam por que eram de matéria. A vida da matéria foi uma desventura e por isso todos sempre viveram de aventuras para a solução das aparências. As aparências sempre foram uma forma de ilusão e queriam fazer das aparências a realidade. Nunca puderam e nem podiam, porque a vida verdadeira nunca foi essa vida provisória e por isso todos aqui em transição com essa insignificante passagem de uns insignificantes aninhos de vida que não se justifica nem nunca justificou a vida ser assim dessa forma, monstruosa e horrível, onde se vive sem saber por que vive, então não se sabe nada. É a coisa mais horrível que pode existir e por isso não podia haver tranquilidade. Todos aparentando serem tranquilos, estarem tranquilos, mas a vida sempre foi um realejo desafinado. Desafinado por serem sempre sofredores, sempre querendo afinar e sempre por afinar, sempre querendo endireitar e sempre por endireitar, sempre em busca do certo e sempre por encontrar o certo, sempre querendo acertar e o sempre por acertar. Enfim, a vida do arcabouço, de aparências feitas pelo bolso, desse joguete sem sal, da desorganização mundial dos povos que não têm sossego e vivem horrivelmente mal. O mundo há muito pega fogo e por isso chegou a era do fogo, a era do salve sem quem puder e se puder. Como está a desventura do universo, a agonia dos povos de além-mar, que não tem mais com quem contar, com o sofrimento dia e noite e cada vez pior. Mas hoje no Brasil tem a cultura racional para o mundo inteiro. Porfírio, a esperança é a última que morre, mas morre, né?
Morreu, como diz
morreu.
O outro. Morreu. Mas se não fosse a esperança, nós jamais chegaríamos aonde chegamos. Porque são infinidades de fases que a humanidade passou e que na cultura racional nós ficamos sabendo que terminou a fase de um segundo milênio, vamos dizer assim. Não é mil anos apenas, é muito tempo, né? Essa fase que a gente fala segundo milênio, primeiro milênio, terceiro milênio, é um conjunto de eras ou de fases de desenvolvimento muito longo, período muito longo. A história da humanidade é muito longa e foi necessária a esperança para que a humanidade pudesse chegar ao terceiro milênio, que no caso não é apenas o ano 2000, mas sim um terceiro ciclo de desenvolvimento mental que a humanidade teve que alcançar. E a natureza é que nos conduziu pela imaginação, pelo pensamento, e para poder chegar aonde chegamos, tinha que ter a esperança. Tinha que ter, e para alguns que ainda estão atrasados, ainda tem que ter. Atrasados no fato de não querer se conhecer. Porque quem já passou a se conhecer sabe que a esperança não tem mais valor na fase do terceiro milênio. Mas na fase do segundo milênio ainda é uma necessidade muito grande, que ainda tem muita gente vivendo de esperança, esperando chegar alguém que venha lhe salvar, esperando aquilo que já chegou e não viu. O que é mais importante é isso, é que as pessoas que ainda vivem de esperança hoje, elas se tornam incorretas, não digo erradas, mas incorretas, porque elas estão esperando chegar aquilo que já chegou. Isso aqui é triste. Ver as pessoas morrendo de esperança, perdendo a ilusão daquilo que esperava, que iria chegar, já chegou e ela não viu. Porque não prestou atenção nos movimentos naturais da natureza. Então o que nós hoje falamos, o que a cultura hoje, a cultura racional fala hoje da esperança, é com relação às pessoas que estavam esperando que iria chegar, chegou e não viu. E o que, que chegou que ninguém viu ou a maioria não viu?
Por fim, ainda continuam sentados esperando, né? Já chegou, está há muito tempo, já tem a natureza chamando a atenção de várias maneiras, né?
Vamos falar com todas as letras? chegou o Messias e ninguém viu. Estavam na esperança de que o Messias chegaria e ele chegou. Eu estou falando agora por conta e risco meu. Eu não sou religioso, não sou avatar, não sou pastor, nem padre, nem coisa do gênero. E muito tampouco filósofo. Mas sou realista, como muitas pessoas são realistas. E o que eu estou falando é pela realidade da vida.
Pô, filho, o consolador que todo mundo espera, né?
Já chegou.
Muito tempo.
E o conhecimento está aqui. O conhecimento está na Terra para acabar com as esperanças. Olha, o conhecimento que acaba com a esperança, qual é o conhecimento que acaba com a esperança? É o conhecimento de saber e conhecer tudo.
Que não conhecereis a verdade.
E que não tem que ficar esperando. Porque já está na Terra a cultura racional, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é exatamente o terceiro ciclo de desenvolvimento. Era isso que todo mundo estava esperando, só não sabia o nome e não sabia como ia se comportar. E hoje as pessoas que olham para a cultura racional como sendo mais uma daquelas esperanças que a pessoa nunca viu nada se realizar, essa é a verdade das pessoas que continuam esperando, é isso. Elas olharam para a coisa, ficaram esperando e acham que a cultura racional é mais uma esperança. E não é mais uma esperança, agora é a certeza.
Pô, filho, conhecereis a verdade os libertará. Libertará dessa espera, dessa, dessa vida de esperança, de sonhos, de ilusões.
É, mas a questão maior que se resolve aí é a tal cultura. A esperança criou uma cultura, a fé, a esperança e a caridade criaram uma cultura no segundo milênio, ou no segundo ciclo de desenvolvimento do ser humano, uma cultura que manteve todos sofrendo e morrendo, e todos pensando que essa era a cultura verdadeira. E a cultura racional não é a cultura do sofrimento, nem a cultura da esperança. É a cultura do positivismo, do realismo, da realidade que é para todos conhecer, conhecerem como queiram. Então é necessário conhecer primeiro para não ter que ficar esperando. A fase mudou, a natureza hoje conduz a humanidade de uma forma diferente de antigamente, então ela está acabando com todas as esperanças. Já reparou? Todo mundo que está esperando não chega. Tudo que as pessoas estão esperando. Estamos esperando chegar um deputado honesto no Congresso. Estamos esperando um pastor de igreja que não queira explorar o povo. Um padre, um bispo. Estamos esperando. Todos têm a esperança da certeza e do bem fazer. Não tem que esperar nada. Tem que conhecer. Então a fase agora é do conhecimento. O Consolador está na Terra e o Consolador se chama conhecer a si próprio. Esse é o consolo que a humanidade tem.
Consolador, desenvolver o raciocínio, para não ficar dependente de mais nada.
Porque as pessoas ainda não entenderam, quem não conhece cultura racional ainda não entendeu que desenvolver o raciocínio é entrar em contato direto com o consolador. E que consolador é esse? É o conhecimento de si mesmo. É o conhecimento consolador de si mesmo. Porque conhecer a verdade que está materializada em forma de máquina do raciocínio é a coisa mais assombrosa e mais bonita que a humanidade pode ter, para não ter que ficar mais esperando. Então hoje a realidade positiva é, quem não se conhece vai morrer na praia esperando, porque não vai acontecer nada fora do conhecimento. E quem se conhece não precisa esperar porque já encontrou. E encontrou o quê? A ideologia? Encontrou o fundamentalismo religioso, que aquele acha que não é nada disso. O que encontrou é a verdade que ninguém conhecia. E qual era a verdade que ninguém conhecia? Você mesmo.
Pô, filho, morrer na praia é ótimo, né?
É. Tem muita gente para morrer na praia
aí. Cuidado.
É, mas isso aí não é uma crítica, isso é um despertar. A gente fala isso no sentido de despertar as pessoas.
Porque chamar atenção, até para dar uma balançada na pessoa, para a pessoa sentir que tem alguma coisa. Né?
A ideia básica é essa, com todo respeito, com todo amor e carinho, mas não na base da esperança, nem da fé, nem da caridade, mas sim da realidade, do que é necessário. E o que é que hoje a natureza faz necessário para o ser humano? Se a gente analisar rapidamente, o que é que satisfaz o ser humano hoje? É o conforto relativo àquilo que ele tem de necessidade. Se ele tiver aquilo que pode satisfazer as suas necessidades, ele está feliz. Então a felicidade da gente hoje se baseia no conforto relativo àquilo que nos é necessário. Mas se a pessoa está na esperança de ser um milionário, se ela está na esperança de ser um deputado para poder roubar os outros igual os outros, né? Se ela está na esperança de ser isso, que ela não pode ser, que não é relativo às suas necessidades, ela vai morrer na praia. Então a esperança passou a ser um veneno para as próprias pessoas que não sabem usar a si próprias, vamos dizer assim. Porque o conhecimento é tudo. Conhecer é tudo. A fé, a esperança e a caridade não servem mais para nada. Foi para lapidar o ser humano. Não é mais para resolver a situação de ninguém. Não resolve, estão aí tentando. E eu vejo pessoas esforçadas, coerentemente, dedicadamente, se esforçando para resolver isso. Eu não estou duvidando que elas sejam falsas, não. Elas querem isso, mas não resolve. Por que que não resolve? Porque o sistema da natureza mudou. A natureza não dá mais apoio a esse tipo de iniciativa. A pessoa começa a fazer uma ação desse tipo, ela logo é podada, vai ter uma porção de obstáculos aqui e ali. Todo mundo vai acabar atrapalhando, a coisa não se concretiza. Ela começa, mas acaba mal. Essas ações de beneficência e que as pessoas fazem com muito boas intenções, mas o inferno continua cheio de bem-intencionados. Porque a natureza não quer isto. O que a natureza quer e determina é conhecer a si próprio. E como é que a pessoa tem que conhecer a si própria? Se ligando em si mesma, não no que os outros dizem. Por gentileza, se liga só um pouquinho no que eu estou dizendo agora, tá bom? É só um alerta. Mas não a forma de ligar. Eu não posso dizer para ninguém como é que ela vai se ligar, mas eu posso dizer para ela que ela precisa se ligar. Eu tenho ainda essa esperança, eu tenho. Essa eu posso ter, a natureza me permite ter a esperança de dias melhores na base do conhecimento. E por isso, nessa certeza, dessa esperança positiva, porque essa é positiva mesmo, é que a gente divulga o conhecimento que a pessoa precisa conhecer. Então, a esperança não terminou de vez. A esperança que ele se refere é essa esperança das ideologias que foram criadas pelo pensamento e pela imaginação. Então, tudo que nós precisamos saber é essa diferença. A esperança das ideologias não serve para mais nada. Mas a esperança daquilo que é certo, da evolução natural, essa é o que a gente mais precisa alimentar e divulgar. Nós também queremos que a coisa dê certo. Quem é que não quer? Mas como acertar sem conhecer? Só ficar esperando? Não adianta nada. Aí vale aquela máxima da década de 60... que diz assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então precisa saber para fazer a hora. E está na hora de fazer o quê, Edivaldo?
Temos que conhecer a cultura racional, saber de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. Essa não é a esperança, essa é uma realidade. O ser humano vive de esperança, ou vivia de esperança, porque não se conhecia. Não sabia de onde veio, não sabia também para onde ia. Agora, com o conhecimento racional, com a cultura racional, ele passa a saber de onde ele veio e como vai. E o que muda na vida dele? O que muda é que ele não vai viver de esperança, ele vai viver de realidade. Porque a esperança só traz sofrimento, porque ele se desilude, porque não alcança o objetivo. Porque a esperança é um sonho do pensador. O pensador pensa que está com a realidade e está sonhando. Quando ele acorda, ele vê o desespero em que está. Vê o gás subir de preço e ele, na esperança de que dias melhores virão, e quem sabe até o seu pernil pode não assar porque o gás está muito caro e acabou. Ele não tem o dinheiro para comprar o gás. Então essa é a esperança do ser humano, de dias melhores. E dias melhores que não virão. Porque quem deveria ajudar e que dá essa esperança ao povo é a religião. E a religião, ela fala muito em fé, esperança e caridade, mas ela não dá essa esperança. E tudo aumentando, né? A gasolina também aumentando. E o povo na esperança que as coisas vão melhorar. Então não melhoram, porque o ser humano vive num mundo de ilusão. Iludido que o presidente que vai entrar vai melhorar. E também não melhora. Então, vamos viver de realidade, porque de esperança não dá. Então, a elucidação da verdade das verdades está no livro Universo e Desencanto. Aí sim você não vai viver de esperança e vai entender porque a gente fala tanto aqui que a esperança acabou. Porque o ser humano, ele necessita de um conhecimento que dê a ele condições de viver bem na matéria sem esperança e sem depender dos outros, apenas depender dele mesmo. Porque ele aqui está, porque ele assim fez por onde está, criando esse mundo dessa forma e tentando resolver as coisas de uma forma de sempre esperando que dias melhores virão, e esses dias melhores nunca virão, porque ele não se conhece, não sabe de onde ele veio e não sabe como ele veio e como ele deva voltar para o seu mundo de origem. Então essa é a fase racional, o conhecimento é a cultura racional e a hora é essa, a hora de acabar com a esperança e viver da realidade racional pura, positiva e consciente. Oswaldo.
Nós vamos ouvir agora a música Vagava por Esse Mundo com Tim Maia.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Passava por este mundo, em origem não sabia. Passava por este mundo, em origem não sabia. Sem ninguém pra me dizer, ai como eu sofria. Chorando minha despedida, sem entender o porquê. Hoje sei toda a verdade, no livro dos livros é que vim a conhecer.
Hoje sei toda a verdade, no livro dos livros é que vim a conhecer.
Terceiro milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E é isso aí, minha gente. Cultura, essa é a resposta para tudo que está acontecendo no mundo. Precisamos esclarecer as pessoas e também a nós mesmos, claro, que uma cultura falida não é cultura. Cultura falida é o que está no mundo. A falência das esperanças, a falência das crenças, a falência das ideologias, a falência do pensamento humano, das filosofias, das ciências filosóficas, religiosas e científicas, tudo está falido. A cultura humana que o ser humano cultivou através dos tempos, até então, se baseia nas experiências. É a cultura das experiências, do prova e buscar a prova e a contraprova, e assim o ser humano veio aprendendo, evoluindo, nas áreas do seu conhecimento, pensando, imaginando, criando uma cultura religiosa, filosófica, científica, artística. Essa cultura que o ser humano conseguiu, através dos milênios, primeiro e segundo milênio, uma longa história da humanidade, não deixa de ser bonito, não deixa de ser um aprendizado. mas é uma cultura que está falida. Por quê que é uma cultura falida? Ela deixa de ser cultura. Porque a cultura falida deixa de ser cultura. Mas por que que não é mais cultura? Porque uma cultura onde todos morrem por estarem vivendo sem se conhecer. Esta é a cultura artificial feita por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação. Uma cultura falida. E por isso todos estão sofrendo e continuam morrendo. Então não é cultura, né, minha gente? Porque esta cultura que se diz cultura, religião, ciência, filosofia e arte, é uma cultura sem princípio e sem fim, sem base e sem lógica, sem provas e comprovações, tornou-se uma cultura falida. E por isso, nessa cultura falida, todos perguntam: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Os princípios das incertezas, as esperanças acabando e os esperançosos morrendo. E isto é cultura? Que cultura é esta? Falida, né? Uma cultura que entrou em falência. Então tudo que o ser humano aprendeu até hoje está falindo. Era a cultura do respeito. Ninguém respeita mais. Faliu. Era a cultura das autoridades. Ninguém respeita mais. Ninguém mais tem autoridade. Faliu. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Os homens cultos que estudaram para ser cultos faliram.
Por filho, perdendo a dignidade.
A ponto de perder a dignidade da cultura deles, ou dessa cultura que faliu. O problema é quando perde a dignidade humana. Isso é que é triste. Porque quem não se conhece acaba perdendo até a dignidade humana. Vamos mudar de cultura, mas vamos mudar com dignidade. Deus existe. E não é para ficar acreditando, não. Porque para dar jeito nisto aqui, somente Deus. Mas não é para dar jeito de acordo com a sua ou com a minha ideologia. Para dar jeito do jeito que Deus quer. Não é do jeito que os homens querem. Não é do jeito que o pastor prega na igreja, não. É do jeito que a natureza faz no campo, na praia, na atmosfera. É a natureza que dita as regras. E Deus está na natureza ditando as regras dele, da cultura dele, para acabar com o sofrimento e com a morte. Porque a cultura racional, sim, esta é a cultura que acaba com o sofrimento e com a morte. Porque quem passa a se conhecer não morre mais. Porque quem se conhece sabe que não é deste mundo e que vive no primeiro. Porque nós somos do primeiro mundo. O ser humano não é do segundo mundo. Do segundo mundo é somente a matéria. Nós estamos sendo projetados dentro da matéria, sofrendo e morrendo com uma cultura falida. A cultura do sofrimento e da morte. Mas a cultura racional, que quem passa a conhecer, deixa de ser projetado na matéria. Em vida, na própria vida da matéria, vai encontrar em si mesmo o primeiro mundo. Não é lá em cima, nos astros, não. É dentro de si. A cultura racional revela, dentro de cada ser humano, a eternidade. Não a matéria. Não a ideologia, não o pensamento, não essa coisa falida que está aí. Por isso é que tudo está falindo. Essa falência da moral, a falência financeira, a falência física que está instalada na natureza, é para varrer do mapa essa projeção que o ser humano verdadeiro fazia de si mesmo dentro da matéria, encantado na matéria, vivendo só pela matéria, esquecendo de si mesmo, que está na eternidade, num mundo acima da matéria. É a realidade existencial que todos nós temos dentro de nós mesmos e que precisa ser cultivada, cultuada. É o culto racional. Não me peçam a referência. Romanos, não sei o número. É o culto racional. É você saber que você existe fora da matéria. Não é espírito, não. Porque espírito é outro mundo. O nosso mundo é um mundo de energia racional. Nós somos habitantes do mundo racional, materializados em forma de máquina do raciocínio, projetados num corpo de matéria que está materializada em forma de energia elétrica e magnética. São três materializações nessa vida que nós estamos aqui vivendo, achando que é tudo. E é onde tudo está sendo destruído. Apenas para fazer uma ilustração, uma comparação para as pessoas, alguém já deve ter assistido um filme 3D. Aquele filme de tridimensional, né? Tem cinemas e agora tem sistema de informática 3D, em que você vê o filme em três dimensões. Para que isso aconteça, você tem que ter três projetores, ou pelo menos o princípio básico é esse. Nós precisamos ter três projetores jogando na tela aquelas três imagens, criando a noção de três dimensões. Isso é o filme tridimensional. A nossa matéria é um filme, nossa vida da matéria, e nós temos três máquinas projetando a nossa vida, e que essas três máquinas chamam-se máquina do pensamento, máquina da imaginação e máquina do raciocínio. É como se a estratosfera, a energia que está envolvendo a matéria, criasse esta ilusão material da vida. São três máquinas de energia que colocam em sintonia na nossa tela. Qual é a tela? Que está na nossa cabeça. Então temos na atmosfera, no espaço, ou para cima, ou para baixo, ou para dentro, vamos achar isso direitinho. Eu apenas estou tentando revelar para mim e para a sugestão de quem nos ouve, que nós temos três máquinas de energia controlando e operando as três máquinas que estão dentro da nossa cabeça, que nós chamamos de pensamento, imaginação e raciocínio. Glândula pineal, lobo direito e lobo esquerdo. Todo esse sistema material funcionando, mas sendo acionado o pensamento e a imaginação, eles vêm de fora. Eles não nascem de dentro do mental da pessoa. Ele vem de fora, pelo lado de dentro ou pelo lado de fora. Agora vamos descobrir aonde estão essas três máquinas de energia, criando essa tal matrix. É como se fosse uma matrix, né? Então temos três máquinas. E aí é que entra a história da água e da terra. A água gera a máquina do pensamento. A terra gera a máquina da imaginação. E o habitante do mundo racional gera a máquina do raciocínio. Então esses três mecanismos de energia, estou falando isso em termos gerais, porque é um objeto do meu estudo, e sugiro para que todos estudem por este aspecto também, para poder complementar bem aquilo que nós estamos estudando na cultura racional. Então essas três máquinas de energia no espaço, interior ou exterior, agora cada um vai se achar e perceber isso, pode ser dos dois lados mesmo, e nós estamos aqui nesse miolo. E pior que cego em tiroteio, porque não nos conhecemos. Porque nós somos apenas o efeito e não a causa. Mas a causa está dentro de nós. Quem passa a se conhecer, passa a controlar essas três máquinas. Essa que é a grande verdade que o ser humano vai encontrar em si mesmo. E vai acabar com a esperança, porque não tem que esperar mais nada. Ele vai se ligar na máquina que projeta a vida dele e vai saber que é ele mesmo. Porque o ser humano, ele projeta as ilusões daquilo que ele não pode ser, e ele vai sofrer porque projetou errado. É o tal dos planos, não é mesmo? O sujeito faz aquele planejamento de uma vida, eu vou ser médico, era para ser advogado, ele não conhece a ele próprio, ele não sabe que a máquina que está projetando a vida dele quer ser advogado, mas ele que está aqui, iludido, acha que é ele mesmo e não é. Então, aonde está a pseudo, a ilusão da vida, está exatamente nessa projeção tridimensional da vida, com três máquinas que somos conduzidos aqui na matéria pela natureza. Mas quem se conhece sabe que faz parte da natureza, porque ele é uma das máquinas que projeta a vida. Por isso estava encantado. Quem é que estava encantado? A máquina do raciocínio, a máquina de energia do habitante do mundo racional que ficou materializado naquela máquina. E que projeta na nossa glândula pineal o que ele quer ser. E que ele pede e clama. Eu quero me conhecer. Eu quero desencantar. Mas como desencantar? é a finalidade da cultura racional. É o livro Universo em Desencanto que vai quebrar esse encanto das três dimensões e dessa maldição da vida da matéria. Aí a pessoa vai se ligar na máquina do raciocínio apenas, deixando as duas outras de lado. É, bom, vamos estudar, né?
É verdade, vamos estudar. Mas quem não tem um condutor não sabe para onde vai. Então, o que o ser humano precisa? Ele precisa do condutor. E o condutor da vida eterna, é o raciocínio. Por ser um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. Nele está a voz suprema universal, que é o encontro com o verdadeiro Deus. Aí onde você vai falar com Deus, o racional superior. Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É um raciocínio supremo. E por isso, essa obra, A Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto, é do primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a verdadeira origem da humanidade, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Aqui na matéria, tudo se acaba, porque este segundo mundo está fora do seu lugar. Antes de assim ser como é, no seu verdadeiro lugar, era uma planície pura, limpa e perfeita, que os causadores da existência desse segundo mundo aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Por quê? Porque uns tantos habitantes do mundo racional, esses tantos são muitos, não são poucos, saíram do mundo racional fazendo uso da liberdade que tinham e entraram passeando por esta planície que não estava pronta para entrar em progresso. Gostaram do passeio. Começaram a progredir por conta própria. Foram chamados a atenção muitas vezes, mas não quiseram retroceder, porque achavam que iam muito bem. Foram perdendo virtudes. Essas virtudes são vidas. Essas virtudes se reuniram em um foco de luz, que é o sol. Até perderem todas as virtudes, aí se extinguiram em cima da água e da terra. Porque a quentura do foco de luz começou a esquentar a planície. E da planície começou a sair uma resina, o início da terra. Foi quando eles se extinguiram em cima do início da terra e da água. A energia racional se transformou nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. Está aí a formação do ser humano, está aí também a formação do nosso universo deformado, e está aí também o porquê nada daqui é eterno, é passageiro, porque não estamos no nosso estado natural, estamos num estado de passagem, estamos sempre nos transformando de uma coisa para outra. Então, éramos energia pura, limpa e perfeita. Perdemos essa energia, perdemos nossas virtudes. Então, nos transformamos em corpos materiais. Esses corpos materiais estão sempre em processo de transformação, nascendo e morrendo, mas o que dá origem a esse corpo material é sempre o mesmo, é o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Por isso que o ser humano não sabe se conduzir, porque ele não tem o seu condutor verdadeiro. E o seu condutor verdadeiro é o raciocínio. E esse raciocínio, então, entra em contato com o verdadeiro Deus, o racional superior. Aí sim, ele passa a ser orientado aqui na matéria, pelo mundo racional, pelo racional superior, pelas entidades do astral superior e pelas entidades aqui do astral inferior. Sempre de forma elucidativa e clara, com a clareza da energia racional. Oswaldo.
Cultura é aquela que mantém o verdadeiro equilíbrio de todos. Cultura é aquela que leva todos ao seu verdadeiro estado natural. Cultura é aquela que leva todos para o seu verdadeiro mundo de origem, para continuarem a ser eternos, puros, limpos e perfeitos. Isto aqui é cultura. Cultura é aquela que prova e comprova, com base e com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, a verdadeira salvação de todos, que é a volta ao seu verdadeiro mundo de origem para continuarem a ser eternos como sempre foram. Cultura é aquela que leva todos à sua verdadeira origem. Cultura é aquela que salva verdadeiramente, como uma infinidade de provas e comprovações. Cultura é aquela que não há mortes. Cultura, e onde há morte não existe cultura. Onde há sofrimento não existe cultura. Onde há desequilíbrio físico, moral e financeiro não existe cultura. Cultura é aquela que equilibra. Cultura é aquela que não é mortal. Cultura é aquela que leva todos para seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Isto é que é cultura. Onde existe morte, não existe cultura. Onde existe morte, é uma cultura falida. Onde existe sofrimento, não existe cultura. Cultura é aquela que leva todos para o seu verdadeiro estado natural. Cultura é aquela que acaba com o sofrimento e com a morte. Isto é que é cultura. E esta é a cultura racional, cultura natural da natureza.
Isto é que é cultura, é o que a gente quer dizer para as pessoas. A cultura do pensamento e da imaginação faliram porque mudou de fase. Não porque fossem, diríamos, incompetentes. É porque mudou a fase. Eram boas na fase da preparação e da
lapidação. Boas e necessárias, né?
Foram extremamente necessárias, porque o ser humano era atrasado demais. Mas hoje, no terceiro milênio, na fase do terceiro milênio, que é exatamente a terceira máquina de energia aqui no espaço que começa a funcionar, está na hora do ser humano se ligar em quem? Nele mesmo. Porque, como acabou, vamos repetir aqui, esta máquina do raciocínio, quem deu causa a ela, foi o próprio ser que está aqui materializado. Então nós somos os causadores de toda a nossa desgraça, e não um Deus que está lá no céu ideologicamente, que era inatingível, eu tinha que acreditar nele, e hoje eu sei que a burrada toda quem fez fui eu, não ele. Deus não é burro. A vida não está ruim porque Deus é burro. A vida está ruim porque eu que fui burro. Ó, eu que abusei da liberdade que ele me deu. Eu aprendi a ver Deus agora dessa forma. Porque antes eu acreditava que Deus era bom e que tinha que me atender, porque ele tinha que me atender.
Por fim, tinha que ser temente a Deus, tinha que ter medo.
Não, eu era temente, mas ele tinha que fazer minhas vontades. Porque Deus, se não fizesse as minhas vontades, ó, não acredito mais em você. É. Você não está fazendo as coisas que eu quero. Era assim que o ser humano se comportava perante Deus.
Eu estava esperando uma coisa e não aconteceu, então Deus não me deu.
Ah, esse Deus eu não gosto não, eu vou escolher o outro, que o outro é melhor. Aí ia para outra religião que tinha um Deus mais bonzinho do que aquele, para fazer os seus caprichos pessoais. Hoje não, hoje eu aprendi a ver que o culpado de tudo, o burro nessa história toda, fui eu mesmo. Porque fui eu que abusei da liberdade que ele me deu. Deus é bom, jamais me faria dessa forma. Então, quem é que se fez assim? Foi a própria humanidade. Vai conhecer, vai entender. Por isso que o livro Universo em Desencanto, ele acaba com o encanto e os mistérios dessa criação. Deus é o criador de tudo, mas do que é bom, positivo e verdadeiro. E o ser humano é um criador de caso, que somos nós que estamos aqui. Bom, ainda bem que quem está sofrendo aqui não é Deus, somos nós, né? E pode rogar e querer que Deus faça as suas vontades, porque... Ah, eu fui atendido. Você vai ser atendido quando o fator natural tiver que ser atendido. Porque todos, no final das contas, temos um Deus dentro de nós mesmos, que somos o que é o verdadeiro Filho de Deus.
Isso não é milagre, né?
Que é o raciocínio. E aí as pessoas pensam que é o milagre que o Deus bonzinho daquela religião fez, ou daquela filosofia, ou aquele que Deus não existe. Porque tem o cara que diz que Deus não existe e resolve do mesmo jeito. Então tá aí. Mas o Deus que faz a vontade do ser humano já faliu também, porque essa era a cultura do atraso. E a cultura do atraso acabou, gente. Olha aí, 2018 está chegando, 2019, e se não tomar jeito vai acabar mesmo, porque o atraso está acabando. E o maior atraso do mundo está nessa perspectiva das pessoas achar que Deus tem que fazer a vontade dos homens, e não os homens fazerem a vontade de Deus. Porque nunca ninguém conheceu o Deus verdadeiro. Está na hora de conhecer. Próximo programa nós vamos explicar isso melhor para quem quiser conhecer.
Porfírio, na cultura racional, falasse um termo bem popular agora. Não tem mimimi nem blá 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 mais, né? A conversa é séria. Fala direto para você tudo o que tem que ser. A verdade tem que ser falada. Então as pessoas têm medo da verdade, mas na cultura racional não se tem medo da verdade. Você conhece a verdade, sabe. Então, não fica mais de mimimi nem de blá blá blá, porque muita conversa fiada que não chega a lugar nenhum. E a cultura racional chega porque não tem conversa fiada. É a verdade e pronto.
As pessoas querem que Deus faça as suas vontades como se Deus não soubesse o que fazer. Então precisa que a pessoa peça em nome de Deus para fazer a vontade do outro. Como pode? Se um ser superior a tudo e a todos, criador de tudo e de todos, depende de uma pessoa pedir para ele atender à vontade daquela pessoa. Então Deus não sabe o que é melhor para você? Então é um criador de tudo e de todos, então deveria saber. Então não precisa ninguém pedir. Então faça por onde? Pedir é renegar o direito que todos têm de raciocinar. Então, pedir não ofensa à natureza. Todos têm o que faz por onde merecer. Então, a riqueza e o tesouro maior do mundo é o se conhecer, para saber como devo viver racionalmente e em que no raciocínio está o maior tesouro da vida de todos, por estar nele a solução da vida eterna. Então, a solução do ser humano está no desenvolvimento do raciocínio. E o desenvolvimento do raciocínio é acelerado com o conhecimento da cultura racional, porque todos estão desenvolvendo o seu raciocínio, esteja ele onde estiver, na religião, na seita, na doutrina, na política, na economia, na ciência. Todos estão desenvolvendo o raciocínio, porque a fase racional, a natureza é racional. Agora, o aceleramento do desenvolvimento do raciocínio, este é sim feito na cultura racional, através do livro Universo em Desencanto. Essa é uma cultura que traz conceito racional a todos. Então, salve a todos e um feliz 2018. Oswaldo.
Cultura racional é a cultura definitiva. É para esclarecer tudo e todos, e para você se ligar na natureza, porque a natureza é racional, e você se ligando na natureza, você vai ter tudo dela. Não vai precisar pedir a ninguém, nem esperar que ninguém venha lhe trazer alguma coisa. A natureza lhe proporciona, porque é mãe, e a mãe tem tudo para dar seus filhos.
Oswaldo, e a natureza de si mesmo? Porque as pessoas precisam compreender bem isto. A ligação do ser humano pelo desenvolvimento do raciocínio é o encontro dele com ele mesmo, dele que está na projeção da matéria, com ele mesmo que é aquele que está lá em cima, que está materializado na máquina do raciocínio, na energia que, de vida eterna, que é o vivente de vida eterna, que o fluido vem aqui para a Terra para criar uma ilusão material, para lapidar justamente aquele habitante que está materializado, que vivia encantado, e por viver encantado tinha, e tem, o poder de gerar a vida, porque toda a vida que é gerada neste mundo é gerada pela máquina do raciocínio, por aqueles tantos habitantes que saíram do mundo racional e começaram a gerar vida neste segundo mundo. Então a ilusão que foi criada na matéria é que precisa terminar. E como é que ela termina? Pela revelação que está dentro de cada um de nós, por intermédio do desenvolvimento do raciocínio, ligando na energia racional de si mesmo, que é o habitante materializado. E agora vai desmaterializar e vai ler e vai reler o Universo em Canto para compreender isso muito bem na sua casa. Não tem igreja, não tem sinagoga, não tem pregação. Nós fazemos a divulgação para todo mundo buscar a leitura do livro e aprender isso consigo mesmo. Não é isso, Oswaldo?
Isso aí. Participando do programa de hoje, Edivaldo Silva e Porfírio das Neves e eu, Oswaldo Bastos Filho. Agradeço muito essa atenção. Se você quiser deixar algum recado para nós, então, tem o WhatsApp da rádio, que é 21 991 33 3445. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Um bom final de semana, um bom domingo. E estaremos aqui semana que vem de novo com mais Cultura Racional, Universo Desencanto. Salve, tchau.
O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.